Invasão cultural. Finalmente, surpreendemos na teoria da ação antidialógica uma outra característica fundamental, a invasão cultural que, como as duas anteriores, serve à conquista. Desrespeitando as potencialidades do ser a que condiciona, a invasão cultural é a penetração que fazem os invasores no contexto cultural dos invadidos, impondo a estes sua visão do mundo, enquanto lhes freiam a criatividade ao inibirem sua expansão. Neste sentido, a invasão cultural, indiscutivelmente alienante, realizada maciamente ou não, é sempre uma violência ao ser da cultura invadida, que perde sua originalidade ou se vê ameaçado de perdê-la. Por isso é que, na invasão cultural, como de resto em todas as modalidades de ação antidialógica, os invasores são os autores e os atores do processo, seu sujeito. Os invadidos, seus objetos. Os invasores modelam, os invadidos são modelados. Os invasores optam, os invadidos seguem sua opção. Pelo menos é esta a expectativa daqueles. Os invasores atuam, os invadidos têm a ilusão de que atuam na atuação dos invasores. A invasão cultural tem uma dupla face. De um lado, é já dominação, de outro, é tática de dominação. Na verdade, toda dominação implica uma invasão não apenas física, visível, mas às vezes camuflada, em que o invasor se apresenta como se fosse o amigo que ajuda. No fundo, invasão é uma forma de dominar econômica e culturalmente o invadido. Invasão realizada por uma sociedade matriz metropolitana numa sociedade dependente, ou invasão implícita na dominação de uma classe sobre a outra numa mesma sociedade. Como manifestação da conquista, a invasão cultural conduz à inautenticidade do ser dos invadidos. O seu programa responde ao quadro valorativo de seus atores, a seus padrões, às suas finalidades. Daí que a invasão cultural, coerente com sua matriz antidialógica e ideológica, jamais possa ser feita através da problematização da realidade e dos próprios conteúdos programáticos dos invadidos. Aos invasores, na sua ânsia de dominar, de amoldar os invadidos a seus padrões, a seus modos de vida, só interessa saber como pensam os invadidos seu próprio mundo para dominá-los mais. Pede página 26. É importante na invasão cultural que os invadidos vejam a sua realidade com a ótica dos invasores e não com a sua. Quanto mais mimetizados fiquem os invadidos, melhor para a estabilidade dos invasores. Uma condição básica ao êxito da invasão cultural é o conhecimento por parte dos invadidos de sua inferioridade intrínseca. Como não há nada que não tenha seu contrário, na medida em que os invadidos vão reconhecendo-se, entre aspas, inferiores, necessariamente irão reconhecendo a, entre aspas, superioridade dos invasores. Os valores destes passam a ser a pauta dos invadidos. Quanto mais se acentua a invasão, alienando o ser da cultura e o ser dos invadidos, mais estes quererão parecer com aqueles, andar como aqueles, vestir à sua maneira, falar ao seu modo. O eu social dos invadidos, que como todo eu social se constitui nas relações socioculturais que se dão na estrutura, é tão dual quanto o ser da cultura invadida. É esta dualidade, já várias vezes referida, que explica os invadidos e dominados em certo momento de sua experiência existencial como um eu quase, entre aspas, aderido ao tu opressor. É preciso que o eu oprimido rompa esta quase, entre aspas, aderência ao tu opressor, dele, entre aspas, afastando-se para objetivá-lo somente quando se reconhece criticamente em contradição com aquele. Esta mudança qualitativa da percepção do mundo, que não se realiza fora da praxis, não pode jamais ser estimulada pelos opressores como um objetivo de sua teoria da ação. Pelo contrário, a manutenção do status quo é o que lhes interessa, na medida em que a mudança na percepção do mundo, que implica, neste caso, a inserção crítica na realidade, os ameaça. Daí a invasão cultural como característica da ação antidialógica. Há, contudo, um aspecto que nos parece importante salientar na análise que estamos fazendo da ação antidialógica. É que esta, enquanto modalidade de ação cultural de caráter dominador, nem sempre é exercida deliberadamente. Em verdade, muitas vezes os seus agentes são igualmente homens dominados, entre aspas, sobredeterminados pela própria cultura da opressão. Pede página 27. Com efeito, na medida em que uma estrutura social se denota como estrutura rígida de feição dominadora, as instituições formadoras que nela se constituem estarão necessariamente marcadas por seu clima, veiculando seus mitos e orientando sua ação no estilo próprio da estrutura. Os lares e as escolas primárias, médias e universitárias, que não existem no ar, mas no tempo e no espaço, não podem escapar às influências das condições objetivas estruturais. Funcionam em grande medida nas estruturas dominadoras como agências formadoras de futuros, entre aspas, invasores. As relações pais-filhos nos lares refletem, de modo geral, as condições objetivo-culturais da totalidade de que participam. E se estas são condições autoritárias, rígidas, dominadoras, penetram os lares que incrementam o clima da opressão. Pede página 28. Quanto mais se desenvolvem essas relações de feição autoritária entre pais e filhos, tanto mais vão os filhos, na sua infância, introjetando a autoridade paterna. Discutindo com a clareza que o caracteriza, o problema da necrofilia e da biofilia, Fromm analisa as condições objetivas que geram uma e outra, quer nos lares, nas relações pais e filhos, no clima desamoroso e opressor, como amoroso e livre, quer no contexto sociocultural. Crianças deformadas no ambiente de desamor, opressivo, frustradas na sua potência, como diria Fromm, se não conseguem, na juventude, endereçar-se no sentido da rebelião autêntica ou se acomodam numa demissão total do seu querer, alienados à autoridade e aos mitos de que lança mão essa autoridade para formá-las, ou poderão vir a assumir formas de ação destrutiva. Essa influência do lar se alonga na experiência da escola. Nela, os educandos cedo descobrem que, como no lar, para conquistar alguma satisfação, têm de adaptar-se aos preceitos verticalmente estabelecidos. E um destes preceitos é não pensar. Introjetando a autoridade paterna através de um tipo rígido de relações que a escola enfatiza, sua tendência quando se fazem profissionais pelo próprio medo da liberdade que nele se instala é seguir os padrões rígidos em que se deformaram. Isto, associado à sua posição classista, talvez explique a adesão de grande número de profissionais a uma ação antidialógica. Pede página 29. Qualquer que seja a especialidade que tenham e que os ponham em relação com o povo, sua convicção quase inabalável é a de que lhes cabe, entre aspas, transferir, entre aspas, levar ou, entre aspas, entregar ao povo os seus conhecimentos, as suas técnicas. Veem-se a si mesmos como os promotores do povo. Os programas da sua ação, como qualquer bom teórico de ação opressora indicaria, involucram as suas finalidades, as suas convicções, os seus anseios. Não há que ouvir o povo para nada, pois que, abrir aspas, incapaz e inculto, precisa de ser educado por eles para sair da indolência que provoca o subdesenvolvimento, fecha aspas. Para eles, há, abrir aspas, incultura do povo é tal que lhes parece um absurdo falar da necessidade de respeitar a visão do mundo que ele esteja tendo. Visão do mundo tem apenas os profissionais, fecha aspas. Da mesma forma, absurda lhes parece a afirmação de que é indispensável ouvir o povo para a organização do conteúdo programático da ação educativa. É que, para eles, entre aspas, a ignorância absoluta do povo não lhe permite outra coisa senão receber os seus ensinamentos. Quando, porém, os invadidos, em certo momento de sua experiência existencial, começam desta ou daquela forma a recusar a invasão a que, em outro momento, se poderiam haver adaptado, para justificar o seu fracasso, falam na, entre aspas, inferioridade dos indivíduos, porque, entre aspas, preguiçosos, porque, entre aspas, doentes, porque, entre aspas, mal agradecidos e, às vezes, também porque, entre aspas, mestiços. Os bem-intencionados, isto é, aqueles que usam a, entre aspas, invasão, não como ideologia, mas pelas deformações a que nos referimos páginas atrás, terminam por descobrir em suas experiências que certos fracassos de sua ação não se devem a uma inferioridade natural dos homens simples do povo, mas à violência de seu ato invasor. Este, de modo geral, é um momento difícil porque passam alguns dos que fazem tal descoberta. Sentem a necessidade de renunciar à ação invasora, mas os padrões dominadores estão de tal forma metidos, entre aspas, dentro deles, que esta renúncia é uma espécie de morrer um pouco. Renunciar ao ato invasor significa, de certa maneira, superar a dualidade em que se encontram, dominados por um lado, dominadores por outro. Significa renunciar a todos os mitos de que se nutre a ação invasora e existenciar uma ação dialógica. Significa, por isto mesmo, deixar de estar sobre ou, entre aspas, dentro, como, entre aspas, estrangeiros, para estar com, como companheiros. O, entre aspas, medo da liberdade, então, neles se instala. Durante todo esse processo traumático, sua tendência é naturalmente racionalizar o medo com uma série de evasivas. Este, entre aspas, medo da liberdade, em técnicos que não chegaram sequer a fazer a descoberta de sua ação invasora, é maior ainda quando se lhes fala do sentido desumanizante desta ação. Não são raras as vezes, nos cursos de capacitação, sobretudo no momento da, entre aspas, descodificação de situações concretas feita pelos participantes em que, irritados, perguntam ao coordenador da discussão, abrir aspas, aonde afinal o senhor quer nos levar? Fechar aspas. Na verdade, o coordenador não está querendo conduzi-los. Ocorre simplesmente que, ao problematizar-lhes uma situação concreta, eles começam a perceber que, se a análise desta situação se vai aprofundando, terão de desnudar-se de seus mitos ou afirmá-los. Desnudar-se de seus mitos e renunciar a eles, no momento, são uma, entre aspas, violência contra si mesmos, praticada por eles próprios. Afirmá-los é revelar-se. A única saída, como mecanismo de defesa também, é transferir ao coordenador o que é a prática normal, conduzir, conquistar, invadir, pede página 30, como manifestação de sua antidialogicidade. Esta mesma fuga acontece, ainda que em escala menor, entre homens do povo, na proporção em que a situação concreta de opressão os esmaga e sua, entre aspas, assistencialização os domestica. Uma das educadoras do Full Circle de Nova York, instituição que realiza um trabalho educativo de real valor, nos relatou o seguinte caso. Ao problematizar uma situação codificada a um dos grupos das áreas pobres de Nova York que mostrava na esquina de uma rua, a rua mesma em que se fazia a reunião, uma grande quantidade de lixo, disse imediatamente um dos participantes, abrir aspas, vejo uma rua da África ou da América Latina, fechar aspas, abrir aspas, e por que não de Nova York, fechar aspas. Perguntou a educadora, abrir aspas, porque, afirmou, somos os Estados Unidos e aqui não pode haver isto, fechar aspas. Indubitavelmente, este homem e alguns de seus companheiros que com ele concordavam com uma indiscutível, entre aspas, manha da consciência, fugiam a uma realidade que os ofendia e cujo reconhecimento até os ameaçava. Submetidos ao condicionamento de uma cultura do êxito e do sucesso pessoal, reconhecer-se numa situação objetiva desfavorável para uma consciência alienada é frear a própria possibilidade do êxito. Quer neste, quer no caso dos profissionais, se encontra patente a força, entre aspas, sobredeterminante da cultura em que se desenvolvem os mitos que os homens introjetam. Em ambos os casos, é a cultura da classe dominante obstaculizando a afirmação dos homens como seres da decisão. No fundo, nem os profissionais a que nos referimos, nem os participantes da discussão citada num bairro pobre de Nova York estão falando e atuando por si mesmos como atores do processo histórico. Nem uns, nem outros são teóricos ou ideólogos da dominação. Pelo contrário, são efeitos que se fazem também causa da dominação. Este é um dos sérios problemas que a revolução tem de enfrentar na etapa em que chega ao poder. Etapa que, exigindo de sua liderança um máximo de sabedoria política, de decisão e de coragem, exige por tudo isto o equilíbrio suficiente para não se deixar cair em posições irracionalmente sectárias. É que, indiscutivelmente, os profissionais de formação universitária ou não, de quaisquer especialidades, são homens que estiveram sob a, entre aspas, sobredeterminação de uma cultura de dominação que os constituiu como seres duais. Poderiam, inclusive, ter vindo das classes populares e a deformação, no fundo, seria a mesma, se não pior. Esses profissionais, contudo, são necessários à reorganização da nova sociedade. E, como grande número entre eles, mesmo tocados do, entre aspas, medo da liberdade e relutando em aderir a uma ação libertadora, em verdade são mais equivocados que outra coisa. Nos parece que não só poderiam, mas deveriam ser reeducados pela revolução. Isto exige da revolução no poder que, prolongando o que antes foi ação cultural dialógica, instaure a revolução cultural. Fechar aspas. Desta maneira, o poder revolucionário, conscientizado e conscientizador, não apenas é um poder, mas um novo poder. Um poder que não é só freio necessário aos que pretendiam continuar negando os homens, mas também um convite valente a todos os que queiram participar da reconstrução da sociedade. Neste sentido, é que a revolução cultural, entre aspas, é a continuação necessária da ação cultural dialógica que deve ser realizada no processo anterior à chegada ao poder. A, entre aspas, revolução cultural toma a sociedade em reconstrução em sua totalidade nos múltiplos quefazeres dos homens como campo de sua ação formadora. A reconstrução da sociedade, que não se pode fazer mecanicistamente, tem na cultura que culturalmente se refaz, por meio dessa revolução, o seu instrumento fundamental. Como a entendemos, a, entre aspas, revolução cultural é o máximo de esforço de conscientização possível que deve desenvolver o poder revolucionário com o qual atinja a todos, não importa qual seja a sua tarefa a cumprir. Por isso mesmo é que este esforço não se pode contentar com a formação tecnicista dos técnicos, nem cientificista dos cientistas necessários à nova sociedade. Essa não pode distinguir-se qualitativamente da outra, o que não se faz repentinamente, como pensam os mecanicistas em sua ingenuidade de forma parcial. Não é possível à sociedade revolucionária atribuir à tecnologia as mesmas finalidades que lhe eram atribuídas pela sociedade anterior. Consequentemente, nelas varia igualmente a formação dos homens. Neste sentido, a formação técnico-científica não é antagônica à formação humanista dos homens, desde que ciência e tecnologia, na sociedade revolucionária, devem estar a serviço de sua libertação permanente, de sua humanização. Desde esse ponto de vista, a formação dos homens para qualquer que fazer, uma vez que nenhum deles se pode dar a não ser no tempo e no espaço, está a exigir a compreensão A. da cultura como superestrutura e não obstante capaz de manter na infraestrutura revolucionariamente transformando-se, entre aspas, sobrevivências do passado, pé de página 31. E B. do que fazer mesmo como instrumento da transformação da cultura. Na medida em que a conscientização na e pela, entre aspas, revolução cultural se vai aprofundando na praxis criadora da sociedade nova, os homens vão desvelando as razões do permanecer das, entre aspas, sobrevivências míticas, no fundo, realidades forjadas na velha sociedade. Mais rapidamente, então, poderão libertar-se destes espectros que são sempre um sério problema a toda revolução enquanto obstaculizam a edificação da nova sociedade. Através destas, entre aspas, sobrevivências, a sociedade opressora continua, entre aspas, invadindo e agora, entre aspas, invadindo a própria sociedade revolucionária. Esta é, porém, uma terrível, entre aspas, invasão, porque não é feita diretamente pela velha elite dominadora que se reorganizasse para tal, mas pelos homens que, inclusive, tomaram parte na revolução. Entre aspas, hospedeiros do opressor resistem como se fossem este a medidas básicas que devem ser tomadas pelo poder revolucionário. Como seres duais, porém, aceitam também, ainda em função das, entre aspas, sobrevivências, o poder que se burocratiza e violentamente os reprime. Esse poder burocrático, violentamente repressivo por sua vez, pode ser explicado através do que Althusser, pede página 32, chama de, entre aspas, reativação de elementos antigos, fecha aspas, toda vez que circunstâncias especiais o favoreçam na nova sociedade. Por tudo isso é que defendemos o processo revolucionário como ação cultural dialógica que se prolongue em, abrir aspas, revolução cultural, fechar aspas, com a chegada ao poder. E em ambos, o esforço sério e profundo da conscientização com que os homens, através de uma praxis verdadeira, superam o estado de objetos como dominados e assumem o de sujeito da história. Na revolução cultural, finalmente, a revolução desenvolvendo a prática do diálogo permanente entre liderança e povo consolida a participação deste no poder. Desta forma, na medida em que ambos, liderança e povo, se vão criticizando, vai a revolução defendendo-se mais facilmente dos riscos dos burocratismos que implicam novas formas de opressão e de, entre aspas, invasão, que são sempre as mesmas. Seja o invasor um agrônomo extensionista, numa sociedade burguesa ou numa sociedade revolucionária, um investigador social, um economista, um sanitarista, um religioso, um educador popular, um assistente social ou um revolucionário que assim se contradiz. A invasão cultural, que serve à conquista e à manutenção da opressão, implica sempre a visão focal da realidade, a percepção desta como estática, a superposição de uma visão do mundo na outra. Há, entre aspas, superioridade do invasor, há, entre aspas, inferioridade do invadido. A imposição de critérios, a posse do invadido, o medo de prendê-lo. A invasão cultural implica, ainda, por tudo isto, que o ponto de decisão da ação dos invadidos está fora deles e nos dominadores invasores. E enquanto a decisão não está em quem deve decidir, mas fora dele, este apenas tem a ilusão de que decide. Esta é a razão porque não pode haver desenvolvimento socioeconômico em nenhuma sociedade dual, reflexa, invadida. É que, para haver desenvolvimento, é necessário 1. Que haja um movimento de busca de criatividade que tenha no ser mesmo que o faz o seu ponto de decisão. 2. Que esse movimento se dê não só no espaço, mas no tempo próprio do ser, do qual tenha consciência. Daí que, se todo desenvolvimento é transformação, nem toda transformação é desenvolvimento. A transformação que se processa no ser de uma semente que, em condições favoráveis, germina e nasce, não é desenvolvimento. Do mesmo modo, a transformação do ser de um animal não é desenvolvimento. Ambos se transformam determinados pela espécie a que pertence e num tempo que não lhes pertence, pois que é tempo dos homens. Estes, entre os seres inconclusos, são os únicos que se desenvolvem. Como seres históricos, como, entre aspas, seres para si, autobiográficos, sua transformação, que é desenvolvimento, se dá no tempo que é seu, nunca fora dele. Esta é a razão pela qual, submetidos a condições concretas de opressão em que se alienam, transformados em, entre aspas, seres para outro, do falso, entre aspas, ser para si, de quem dependem, os homens também já não se desenvolvem autenticamente. É que, assim, roubados na sua decisão, que se encontra no ser dominador, seguem suas prescrições. Os oprimidos só começam a desenvolver-se quando, superando a contradição em que se acham, se fazem, entre aspas, seres para si. Se agora analisamos uma sociedade também como ser, parece-nos concludente que somente como sociedade, entre aspas, ser para si, sociedade livre, poderá desenvolver-se. Não é possível o desenvolvimento de sociedades duais, reflexas, invadidas, dependentes da sociedade metropolitana, pois que são sociedades alienadas, cujo ponto de decisão política, econômica e cultural se encontra fora delas, na sociedade metropolitana. Esta é que decide dos destinos, em última análise, daquelas que apenas se transformam. Como, entre aspas, seres para outro, a sua transformação interessa precisamente à metrópole. Por tudo isto, é preciso não confundir desenvolvimento com modernização. Esta sempre realizada induzidamente, ainda que alcance certas faixas da população da, entre aspas, sociedade satélite, no fundo interessa à sociedade metropolitana. A sociedade simplesmente modernizada, mas não desenvolvida, continua dependente do centro externo, mesmo que assuma, por mera delegação, algumas áreas mínimas de decisão. Isso é o que ocorre e ocorrerá com qualquer sociedade dependente enquanto dependente. Estamos convencidos de que, para aferirmos se uma sociedade se desenvolve ou não, devemos ultrapassar os critérios que se fixam na análise de seus índices per capita de ingresso que, entre aspas, estatisticados, não chegam sequer a expressar a verdade, bem como os que se centram no estudo de sua renda bruta. Parece-nos que o critério básico primordial está em sabermos se a sociedade é ou não um, entre aspas, ser para si. Se não é, todos estes critérios indicarão sua modernização, mas não seu desenvolvimento. A contradição principal das sociedades duais é realmente esta: a das relações de dependência que se estabelecem entre elas e a sociedade metropolitana. Enquanto não superam essa contradição, não são, entre aspas, seres para si, e não o sendo, não se desenvolvem. Superada a contradição, o que antes era mera transformação, entre aspas, assistencializadora, em benefício, sobretudo, da matriz, se torna desenvolvimento verdadeiro em benefício do, entre aspas, ser para si. Por tudo isto é que as soluções puramente reformistas que estas sociedades tentam, algumas delas chegando a assustar e até mesmo a apavorar as faixas mais reacionárias de suas elites, não chegam a resolver suas contradições. Quase sempre, se não sempre, essas soluções reformistas são induzidas pela própria metrópole como uma resposta nova que o processo histórico lhe impõe no sentido de manter sua hegemonia. É como se a metrópole dissesse, e não precisa dizer, abrir aspas, façamos as reformas antes que as sociedades dependentes façam a revolução, fechar aspas. E, para lográ-lo, a sociedade metropolitana não tem outros caminhos senão a conquista, a manipulação, a invasão econômica e cultural, às vezes militar, da sociedade dependente. Invasão econômica e cultural em que as elites dirigentes da sociedade dominada são, em grande medida, puras metástases das elites dirigentes da sociedade metropolitana.